Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à edição desta quinta-feira, 7 de março. O Paraná em Rede está começando e a gente traz os assuntos em destaque hoje. Ministério Público Federal faz acordo com concessionária de pedágio para redução de 30% da tarifa. Meningite preocupa e o Paraná pede reforço no envio de mais vacinas pelo Ministério da Saúde. Começa hoje o prazo para a declaração do imposto de renda e tem novidades para quem vai fazer a prestação de contas. Fique com a gente e saiba destes detalhes e de outros assuntos a partir de agora.
Do tempo.
No Paraná, chuvas previstas para qualquer hora do dia e a intenção e a previsão é que se intensifiquem ao longo desta quinta-feira. Em Ponta Grossa, a máxima chega a 28 graus, 28 também em Guarapuava. Em Laranjeiras do Sul, 31 graus. 34 em Foz do Iguaçu, em Umuarama, máxima de 32. Maringá e Apucarana já amanheceram com chuva, máxima de 32 por lá. Chega a 32 também em Londrina. No sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão e Pato Branco, máxima de 30 graus. Na capital, a máxima chega a 27 graus nesta quinta-feira. A Força-Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná, na Lava Jato, fechou um acordo de leniência com a concessionária de pedágio Rodonorte. Leniência é um acordo equivalente a uma delação premiada, o que é feito com uma pessoa física. A concessionária, que é acusada de envolvimento em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro com a participação de políticos, agora tem 30 dias para reduzir em 30% o valor da tarifa de pedágio nas praças que administra.
Segundo o Ministério Público Federal, o acordo prevê que a Rodonorte pague os R$ 750 milhões de reais até o fim da concessão, que termina em 2021, e que parte da multa seja usada para baixar em 30% o valor do pedágio em todas as praças operadas por ela. O Ministério Público Federal informou que, no momento do acordo, a concessionária reconheceu o pagamento de propinas desde o ano de 2000. Para alterações em contratos, de forma a beneficiar a própria Rodonorte. Além da redução do pedágio, faz parte do montante outros pagamentos por parte da Rodonorte. 35 milhões serão pagos a título de multa prevista na Lei de Improbidade Administrativa. 365 milhões de reais serão destinados à execução de parte das obras nas rodovias, concedidas à concessionária, conforme o plano de exploração original da rodovia. Em nota, a Rodonorte informou que, por determinação legal, os termos e condições do acordo firmado com o Ministério Público Federal são sigilosos. Segundo a concessionária, a companhia continua contribuindo com as autoridades para o esclarecimento dos fatos envolvendo o grupo CCR e suas controladas. Por fim, a concessionária ressaltou que mantém o compromisso de comunicar a seus acionistas e ao mercado eventuais novos desdobramentos que tiveram relação com o acordo. Desde seu início, a Operação Lava Jato já celebrou 11 acordos de leniência. Este, com a Rodonorte, é um dos maiores em termos de valores. Além dos valores recuperados para os cofres públicos, as provas obtidas com o acordo vão permitir que as investigações avancem, especialmente em relação aos esquemas criminosos que ocorreram no Paraná. O termo de leniência com a Rodonorte ainda será submetido à homologação da Justiça Federal em Curitiba. De Curitiba, repórter David Lira.
A meningite preocupa. Neste ano foram registrados 143 casos no Paraná com 13 mortes. Isto considerando todos os tipos da doença. O caso mais grave foi registrado no sudoeste do Paraná recentemente com a morte de um adolescente de 16 anos na semana passada. E o Paraná pediu mais vacinas ao Ministério da Saúde.
A Secretaria de Estado da Saúde está solicitando ao Ministério da Saúde o aumento no número de doses da vacina contra a meningite, que está em falta em alguns municípios do Paraná. Emergencialmente, a Secretaria fez o remanejamento dos estoques para evitar o desabastecimento, na medida do possível. A região de Francisco Beltrão, um dos locais onde falta vacina, registrou a morte de um adolescente de Pérola do Oeste, que estudava em Capanema. O rapaz de 16 anos estava internado desde o dia 1º de março e morreu nesta terça-feira. Ainda não é possível saber o tipo de meningite, que está em análise no LACEN, Laboratório Central do Estado. De acordo com a Secretaria, o Paraná, assim como outros estados, está recebendo doses em quantidades insuficientes há mais de um ano. A demanda de meningocócica C conjugada é de 80 mil doses por mês e o Ministério envia uma média de 66 mil. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou que ainda não há um retorno do Ministério da Saúde sobre a possibilidade de aumentar as doses. Ele ainda alertou que outros cuidados, além da vacinação, podem prevenir a meningite. Os principais são higiene, ventilação dos ambientes e não compartilhamento de objetos. No ano passado, o Paraná teve 1.601 casos de meningite dos mais variados tipos, com 108 mortes. Esses são dados preliminares, assim como os deste ano, quando ocorreram 144 casos com 14 mortes. A meningite é geralmente causada por uma infecção viral, mas também pode ter origem bacteriana, fúngica e por outros micro-organismos, como parasitas. Ela também pode surgir por complicações de outras doenças, entre elas o sarampo e a pneumonia. Os principais sintomas da meningite são dor de cabeça, rigidez da nuca, febre, convulsão e vômito. Nas crianças abaixo de um ano, observa-se choro persistente e inchaço na moleira. Em alguns casos, o paciente também pode apresentar manchas vermelhas na pele. Ao aparecer qualquer sintoma, é necessário buscar o serviço de saúde o mais rápido possível. Repórter William Sopa.
Na rede pública de vacinação, crianças e adolescentes podem tomar de graça a vacina meningocê. Quem já tomou a vacina no primeiro ano de vida toma um reforço entre 3 e 5 anos de idade. Depois, o reforço é feito entre 11 e 12 anos. Além da meningite, a dengue também teve um registro no aumento de casos na última semana, casos contraídos dentro do Paraná.
Como é previsto nesta época do ano, com muita chuva e altas temperaturas, os casos de dengue estão crescendo em todo o estado. Na última semana, mais 3 municípios entraram em estado de alerta. São eles Rancho Alegre, no centro-oeste, Santa Mariana, no norte, e Capanema, no sudoeste. Já estavam nesta condição as cidades de Itambé e Moreira Salles. Continuam em situação de epidemia Uraí, no norte pioneiro, e Lupionópolis, na região norte. A situação é preocupante porque mais 12 municípios apresentaram casos autóctones de dengue, ou seja, casos contraídos na própria cidade. No total, os casos autóctones aumentaram em 53%, de 483 para 740, espalhados em 83 municípios. Na soma total, o Paraná registra 798 casos de dengue, sendo que na última semana eram 536. O número de casos graves também aumentou, com ocorrências em Uraí, Foz do Iguaçu, Londrina e Sertanópolis. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, é importante que a população contribua para o combate ao mosquito transmissor da doença. Entre os cuidados que se destacam para contribuir no combate ao mosquito está a eliminação de focos de água parada e a limpeza de quintais, pratos de plantas, plásticos, pneus e qualquer tipo de lixo ou recipiente que acumule água são potenciais criadouros de mosquitos. Repórter Rodrigo Arendi.
Um homem de 64 anos morreu em decorrência da febre amarela em Morretes nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde. O paciente era o primeiro caso da doença no município. Ele morava na localidade de Candonga, a cerca de 20 quilômetros do centro de Morretes. O paciente sempre viveu na região e não tinha viajado recentemente, o que pode significar que ele contraiu a febre amarela dentro do município.
O Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul estão alinhando estratégias de controle da febre amarela. De acordo com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, o objetivo desta ação é evitar que a situação se agrave e o vírus prossiga em seu caminho para a região sul do Brasil.
Existe o entendimento da Organização Pan-Americana de Saúde de que o terceiro ciclo, essa terceira onda do vírus da febre amarela circulante vai baixar, vai continuar descendo e deve alcançar Santa Catarina e até o Rio Grande do Sul também nessa mesma lógica. Todos os estados têm que estar preparados para realmente passar aí pelo olho do furacão na segurança da saúde da sua população.
Em Santa Catarina, a maior preocupação está na região norte, por causa da proximidade com o Paraná. De acordo com um boletim sobre a situação epidemiológica da febre amarela, até o dia 16 de fevereiro foram notificados 15 casos suspeitos da doença no estado. Desses, 12 foram descartados e 3 continuam em investigação. O trabalho foi intensificado, como conta a diretora de Vigilância Epidemiológica do estado, Maria Tereza Augustini.
Acreditamos que vamos alcançar o que a gente precisa, mas é o dia, todo dia, um trabalho novo.
A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul também está em alerta para que o vírus não chegue ao estado. 4 casos estão sendo investigados desde janeiro. Segundo a chefe da divisão epidemiológica, Tani Ranieri, o Rio Grande do Sul está aumentando a cobertura vacinal, principalmente nas áreas urbanas.
A gente está intensificando o trabalho no sentido não só de fazer uma boa vigilância do reservatório, dos primatas, né, no caso da ocorrência de epizootias por febre amarela, assim como incrementando a cobertura vacinal também, principalmente em áreas urbanas, que são as áreas consideradas de risco, uma vez que a gente está falando de febre amarela silvestre, né? Melhorando as coberturas vacinais, fazendo monitoramento de coberturas vacinais para que a gente realmente possa diminuir, né, a ocorrência de casos se vier a ocorrer a entrada do vírus no nosso estado.
A febre amarela é uma doença grave causada por um vírus e pode levar a óbito em 50% dos casos. De Curitiba, repórter David Lira.
Intervalo a seguir, a gente fala sobre novidades para a declaração do imposto de renda.
O Paraná Rede volta já.